Olá, bom dia aos nossos ouvintes, com os votos de uma boa semana. Anuncia-se, continua-se a anunciar frio e mais frio, tanto frio como aquele muito que tem estado até aqui. Eu começo exatamente por aí, com esta saudação, para pedir desculpa e justificar o facto de eu hoje estar com a minha boina, com o meu barrete, como se diz na minha aldeia. Peço licença aos ouvintes e a quem nos está a ver, exatamente para poder utilizar, é uma reivindicação Rita dos Carecas. Eu sou careca, os que me conhecem o sabem, e tenho tido muito frio, e hoje estava muito frio, e eu ousei fazer isso. Se não me levarem a mal, acreditem que é com muito carinho que vos peço a autorização, para além de uma estima muito grande que eu tenho para o barrete, que eu utilizo todos os invernos. São boinas espanholas, são utilizadas ali no País Basco, mas que eu, na minha aldeia, se usava sempre os miúdos, eu usei em miúdo, o meu pai sempre conhecia o meu pai de barrete, como a gente diz lá. Portanto, para nós, ali para cima, nas aldeias da Rona do Caramulo, tem ainda um hábito, apesar de cair em desuso, tem um hábito que vem de criança. Portanto, eu tenho também aqui muito afeto por, digamos, por este tapa-carecas, mas hoje é sobretudo por razões de frio bastante. Bom, eu queria hoje referir aqui, neste espaço, duas circunstâncias, dois factos que me merecem aqui um ligeiro destaque. O primeiro vai para o Bruno Paixão, para o Dr. Bruno Paixão, que ontem apresentou um livro ali no Convento de São Francisco, e livros são apresentados muito, eu não conheço ainda o livro, ainda não li, portanto, sobre ele não pronuncio, mas o que sei é que o Bruno Paixão conseguiu. Bruno Paixão, que é o responsável, é o líder da Enatel de Coimbra, é um homem ali com ligações sérias a Pena Covas, se outras não tivesse, creio que terá, são de natureza efetiva. É um homem doutorado em comunicação social, dirige a Enatel, é um homem muito atento à realidade política e social de Coimbra, e fez desta apresentação, deste livro, um livro que também não é um livro qualquer. Já agora deixem-me dizer o título do livro: Os Segredos do Juvenal Papisco. Logo pelo título, cheira-me aqui que conterá algum veneno, mas isso o melhor é comprá-lo e lê-lo. Mas o Bruno Paixão, portanto, é doutorado em Ciências da Comunicação, uma pessoa muito atenta à realidade. De modo que, além de o felicitar, eu quero destacar aqui o facto de ele ter reunido cerca de 500 pessoas. O livro foi apresentado no Convento de São Francisco, e para a apresentação de um livro a que deu depois uma componente artística, portanto, com uma forte componente cultural. E para um livro juntar cerca de 500 pessoas não é vulgar em Coimbra, e é exatamente por isso que eu venho aqui destacar, e sobretudo num domingo ao fim do dia, aquilo foi por volta das 5 horas, frio, era um dia que estava frio. A igreja do Convento de São Francisco, como todas as igrejas, não é propriamente muito quente, embora eu não tenha podido, com pena minha, participar no evento, mas não deixo de que referir aqui referir o acontecimento, quer o lançamento do livro, quer sobretudo o evento que o rodeou, com um claro envolvimento da própria Porta Editora, livro que também já tinha vencido um prémio literário Luís Miguel Rocha. Portanto, estavam reunidas as cambientes para um acontecimento de fim de tarde deste domingo. De modo, recomendo, até porque, se bem que lido ali encruzado algumas coisas, fiquei ali com a ideia que há ali alguns pontapés e para algumas figuras públicas de Coimbra, embora seja preciso um exercício para tentar descobrir e falar de quem se trata. Mas isso não quero tirar o interesse da leitura pelo livro. Um segundo facto que quero aqui referir, num outro plano, é a distinção concedida a Leonor Beleza, que é, como sabe, a presidente da Fundação Champollion Mao, a distinção concedida com o Prémio Universidade de Coimbra. O Prémio Universidade de Coimbra tem-se vindo a impor entre os prémios atribuídos em Portugal, e desde que Marcelo Rebelo de Sousa há prémios para todos, mas não é o caso agora aqui. Entre os prémios que têm sido atribuídos, o Prémio da Universidade de Coimbra, que não é velho, tem anos, mas não é velho, tem crescido de importância e tem-se imposto entre essas distinções. O que se deve, quanto a mim, a dois fatores. Um, ao prestígio da Universidade de Coimbra, que é um prestígio grande, consolidado, eu diria que crescente, pese embora alguns alimentarem outras ou beberem de outras águas. Mas também o prestígio do prémio, dado o rigor que o júri, é que preside o reitor da Universidade de Coimbra, neste caso o professor Mircar Falcão, o rigor que o júri tem tido na escolha dos seus distinguidos. E isso confere um valor grande ao prémio. Repara, este ano foi a Leonor Beleza, já direi um pouquinho mais sobre ela, e no ano passado, por exemplo, foi António Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas, portanto estamos aqui a falar que dos critérios de exigência que o júri utiliza e que recorre para atribuir o prémio da Universidade de Coimbra, porque não é pelo valor do prémio. O prémio são 25 mil euros, está envolvido aqui o Banco Santander também, provavelmente a quem cometerá, digamos, a parte económica do feito. 25 mil euros é dinheiro, mas também não é isso que distingue as próprias coisas. Já agora, deixa de dizer que destes 25 mil euros, 10 mil são para o autor, distinguido, o autor, para a pessoa distinguida, pode distinguido ou premiado, e 25 mil e os 15, restantes 15 mil, perdão, são postos à disposição da pessoa distinguida para ela os dar como bolsa de estudo, de investigação, a que ela muito bem entender. Eu posso acrescentar que a Leonor Beleza, os 10 mil, fará deles bom uso e faria sempre, como fez sempre, dos dinheiros, porque senão não estava a Fundação Jean Paul e Moro não tinha vindo a crescer com o ritmo e dimensão que tem feito, mas não irá, digamos, mudar de carro por causa destes 10 mil euros, que não, que fará deles um outro uso que eu não estou autorizado aqui a revelar. Nestes termos, eu queria dar nota disto. O prémio será entregue depois da manhã, dia da em que a universidade faz anos. Se não me recordo, se não me engano, há de andar à volta 733 anos, será o seu aniversário, não tenho aqui apontado, mas de memória eu arrisco com isso. Portanto, um dia grande para a Universidade de Coimbra, e será nesse dia que a Leonor Beleza virá receber esse prémio. Eu não escondo e assumo que eu tenho um apreço grande pela doutora Leonor Beleza. Ela é jurista, ela nasceu no Porto, é uma senhora hoje com 74 anos, eu sei que se de uma senhora não se deve dizer a idade, mas a Leonor Beleza, apesar dos 74 anos, continua a ser uma senhora bonita, escorreita, aliás foi uma mulher muito bonita ao longo de toda a vida, e que passou a viver em Lisboa e fez toda a sua vida profissional em Lisboa. Ela esteve ligada à política durante vários anos, ela pertence ao PRD, ela foi deputada várias vezes, chegou mesmo a ser vice-presidente da Assembleia da República, e foi uma ministra de Justiça no tempo de Cavaco Silva. E é aqui o que eu quero chegar, porque a ministra de Justiça não, foi ministra da Saúde. Isto de falar de improviso tem estes riscos, mas assim permite-me voltar atrás, quando me lembro, quando dou conta, como é o Alfeu Ministro da Saúde, e é aqui que eu queria chegar exatamente por isso, porque foi o Ministro da Saúde, a meu ver, e a ver de mais algumas pessoas com certeza, que trouxe consigo um ânimo e um espírito e uma expectativa de reformar verdadeiramente o setor da saúde em Portugal, que já nessa altura, e estamos a falar entre 85 e 90, portanto, presidia ao governo, era primeiro-ministro, o professor Cavaco Silva, já nessa altura se notavam sintomas do que a saúde precisava de, digamos, de reconstruir os pilares onde assentava a bondade do regime e a bondade do sistema. E notavas que a Leonor Beleza estava a dotar-se e tinha instrumentos de convicção na sua formação que seriam bons para a saúde. E tenho dúvidas que se tivesse continuado, se o Serviço Nacional de Saúde não estaria hoje bem mais só do que efetivamente está. Quiseram as circunstâncias que isso não acontecesse. Eu recordo que houve uma altura aí, nesses tempos, em que foi preciso importar plasma sanguíneo, e numa das importações que foram feitas, que a quem superintendia nessa matéria, não a Leonor Beleza, mas o seu secretário de Estado, nome, Carlos Freire, eventualmente, aliás, um senhor na altura também muito bem referenciado e muito prestigiado, que depois deste facto também desapareceu da vida pública. Uma dessas importações, o sangue importado terá sido contaminado e contaminou alguns doentes a quem ele foi administrado. Isso foi terrível para a Leonor Beleza. Na altura acompanhei mais de perto o assunto, foi terrível, do seu ponto de vista pessoal, do seu ponto de vista político, do seu ponto de vista anímico, e desmotivou-a claramente, e ela acabou por, não só, demitir-se de Ministra da Saúde, como se afastou ela própria da atividade política ativa. A atividade política de que ela hoje conserva apenas a qualidade de membro do Conselho de Estado, por deferência do próprio e a convite do próprio Presidente da República. Eu queria deixar esta nota aqui de apreço e dizer, acrescentar apenas, que ela preside a Fundação que Jean Paul Aymon, que tem o hospital exatamente da Fundação. E este hospital, eu chamo-lhe hospital, eu preferia chamar-lhe uma unidade de saúde, porque é uma unidade de saúde não virada digamos, a internamentos e essas coisas, embora os creio que os tenha também em determinada escala, mas é, sobretudo, uma unidade de investigação científica no campo médico, onde tem feito progressos enormes. A Fundação Hospital São Paulo e Moço, lhe irem falar assim, tem um prestígio crescente e enormíssimo entre a sociedade portuguesa, porque, nomeadamente, em determinadas patologias, e estou a falar exatamente no campo do cancro, tem feito profundas investigações científicas, tem conseguido avançar o saber nesta área e disso muito, digamos, da sua investigação, do seu trabalho ter sido altamente meritório, é reconhecido nacional e internacionalmente, muito há a esperar. Fica ali, a unidade fica ali instalada na zona de Ribeirinha, mas há mais, já está em preparação um outro segundo polo. E também está nos projetos da própria Fundação Jean Paul Aymon, que é presidido, porque a Leonor Beleza preside à Fundação. Portanto, o dinheiro do hospital, para o hospital funcionar, para ele trabalhar, para fazer investigação científica, advém das receitas da Fundação. Uma Fundação é exatamente isso mesmo. Mas a Fundação tem um terceiro polo já em vista. Portanto, está ali uma dimensão que eu penso que pode vir trazer. Não... Já traz o nosso tempo, porque já está já ao saber deste hospital, já recorre muita gente, muitos doentes, e não há quem dele não diga bem, mas muita mais há a decorrer, e eu estou convencido que vai trazer à saúde dos portugueses, e não só, um bom contributo se continuar com este ritmo, e oxalá continuo. Por isso, a Leonor Beleza tem 74 anos, a tal jovem pode lá estar bem muitos mais, e oxalá esteja. Já agora, apresentar também o hospital, dizendo que este hospital, a Leonor Beleza, é o primeiro... Primeira presidente da Fundação Jean Paul Aymon, portanto não houve mais ninguém, e foi escolhida pelo próprio autor digamos assim, pelo homem da ideia, o António Chico Limó, um grande empresário, muito qualificado, um homem que chegou a ter antes do 25 de Abril e também depois, porque depois no 25 de Abril correram com ele, ele teve que andar por outros lados, mas em pouco tempo regressou do Brasil e voltou a reconstruir algumas coisas e deixou ao país. É que quem diga mal de só por ser rico, há muita gente que diga, mas eu até gostava que dissessem mal de mim, porque eu gostava de ser rico. E não me importava nada que dissessem mal de mim, desde que eu não fosse justificado. Portanto, ele deixou verbas consideráveis exatamente destinadas a este fim e foi ele que convidou a própria, e pelo telefone, que convidou a própria Leonor Bleir. Leonor Bleir, que disse um dia, se ela não se recorda, eu recordo e digo-lhe onde foi, que viu uma vez, esteve uma vez com o António Champolmo e dizia, eu não sei, uma pessoa que esteve comigo uma única vez, como é que me convida para um cargo desta enorme responsabilidade? Cargo que ela aceitou de imediato porque se sentiu honrada exatamente pelo nível do convite. Portanto, era isto que eu queria aqui dizer. E São Jean Paul Limó, que era um homem que tinha os olhos na testa, escolheu sem ter com ela um relacionamento pessoal ou familiar de outra natureza, é porque já lhe cheirava que estava ali uma senhora de bem. Acaba agora de ser distinguida com isto e não deixa de ser importante, e eu gosto que o hospital, que a Fundação Carlos Gulbenkian, fique com esta referência também à Universidade de Coimbra, que é outra instituição do país, tudo tem feito para honrar e orgulhar esse mesmo país. Até à próxima, aos ouvintes, e um dia bom.